Bom, então, como vocês já sabem, nós estamos em 1 Reis 18. Temos falado várias vezes já sobre o fogo, porque o fogo que caiu sobre o sacrifício que Elias apresentou no altar. Esse fogo é o fogo da presença de Deus, o fogo da natureza de Deus. Então nós temos falado várias aulas já sobre esse fogo. Falamos na última aula sobre o sacrifício da nova aliança, o sacrifício que Deus aceita, ele manda fogo sobre o sacrifício que ele aceita. Então falamos bastante sobre isso na última aula. Então vamos só relembrar o texto aqui que nós estamos focalizando em 1 Reis 18. Eu vou ler novamente, né, só para a gente lembrar um pouco do contexto e do espírito. Vou ler a oração de Elias no versículo 36. Quando chegou, 18:36, quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E a gente tem que sempre lembrar que eu não entendo de hebraico, né? Eu não sei exatamente como é que fica, até tem alguns recursos que a gente olha, tipo transliteração, como é que fica no original, porque o nome de Elias é Jeová é Deus. Então é quase como se o povo estivesse falando o nome de Elias aqui, né? E para eles, né, porque para nós assim, a gente fala Elias, inclusive assim, para nós não tem aquele som, porque o nome de Jeová é Yahvé, Yah, né? Então em inglês, por exemplo, o nome de Elias é Elijah, termina com esse som, que é o som de Jeová mesmo, né? E quando a gente fala Elias em português, não tem nada a ver com aquele som original de Jeová, né? Mas El, de Elias, El era o nome genérico de Deus, né? É Deus, mas assim, não precisava ser exclusivamente o Deus verdadeiro. Quando se falava assim, um Deus, você usava o nome de El, né? Então, quando fala assim, o Senhor, a gente, né, aqui coloca assim, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ele estava falando assim, Jeová, o Yahvé, tem todas as ideias, como, né, até nós tivemos, assim, acho que alguém perguntou, né, para o Asher, né, esse irmão judeu que veio aí recentemente, como é que era a pronúncia, como é que devia falar, e ele falou que a gente já pensa há muito tempo assim, que não é a pronúncia que vai fazer com que você tenha mais comunhão com Deus, né? Tudo bem, se alguém chegar perto de você e pronunciar seu nome tudo errado, você pode ficar incomodado com isso, mas acho que Deus não se incomoda. Se pronunciar o nome dele errado, mas você está no coração, e Deus está acima desses idiomas humanos, então para ele a nossa pronúncia, né, não vai fazer... Não vai falar assim, nossa, esse povo nem sabe falar meu nome direito, né? Nem vou dar bola para eles que eles não estão pronunciando. Não é isso. Mas a gente tem aqui o Senhor, que também assim, é um nome genérico, né? Quem é Senhor sobre você? Mas quando fala Senhor, nem todas as vezes, mas geralmente quando tem maiúsculas na sua Bíblia em português, geralmente é o nome especial que Deus revelou para Moisés na sarça ardente: Eu sou que sou, Yahvé, Jeová. Então esse nome, ele estava dizendo: Jeová, o Deus que se revelou a Moisés, esse é o verdadeiro Deus. Isso era o próprio nome de Elias, já tinha essa mensagem. Então, era isso que ele estava dizendo aqui, né? Então, para nós fica meio engraçado, assim como eu falei assim, quando Elias chegou para falar com Acabe, se alguém apresentou, que não fala aqui, né? Mas normalmente um rei, o cara não vai entrando. Pelo jeito que fala no capítulo 17, pode até ser que Elias foi entrando sem esperar que alguém o apresentasse, pode ser. Mas se alguém apresentou, falou assim: Acabe, tem um homem que quer falar com o senhor. Quem que é? Ah, o nome dele é Elias. Mas para eles não tinha esse negócio, assim, eles estavam falando na língua deles, o nome dele é Deus é o Jeová. Então, Deus é o Jeová quer falar com o senhor, né? Então era uma coisa assim importante, né? Que não era só um nome que eles não sabiam o que é. Bom, o que a gente quer focar aqui então Elias preparou o altar, como, né, a gente tem visto. Ele preparou o altar, ele orou a Deus para que as pessoas soubessem que não era nada assim dele próprio. Ele falou assim: para que as pessoas saibam, no versículo, no final do versículo 36, que as pessoas saibam, manifeste-se hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então ele fez a oração, o objetivo dele era que o povo voltasse para Deus com Jeová. Quando ele tinha feito a pergunta antes: vocês têm que decidir, é Baal? Fique com Baal. É Jeová? Fique com Jeová. O povo não falou nada no início. Agora ele está dizendo: Deus, mostra realmente claramente quem o Senhor é, que fique claro quem o Senhor é, e assim eles vão, o coração deles vai voltar para o Senhor. Versículo 37: para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então, o nome de Elias é de restauração. Jesus falou assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. O que Elias restaurou? O altar. O que é o altar? As pessoas se voltarem para Deus, as pessoas adorarem a Deus. O altar é o lugar de adoração a Deus. Só que o altar, meus irmãos, como temos enfatizado bastante, o altar é muito mais do que a gente, assim, simbolicamente, tinha um altar no Velho Testamento. Agora o altar é no meu quarto, é quando eu oro a Deus, mas o altar tem significados profundos, né? Leiam o altar na Bíblia, né? Aquela apostila que vai mostrar com bastante detalhes como, o que significa o altar, porque todas essas coisas, escutem, todas as coisas que eram simbolizadas no Velho Testamento precisam ser realidade na Nova Aliança, amém? Todas as coisas, não é só falar assim superficialmente: o altar é nossa comunhão com Deus, o altar é minha vida oferecida a Deus. É algo profundo. Todo culto a Deus está centrado no altar, não para no altar. No tabernáculo você vai lá e entra no Santo dos Santos, onde fala com Deus. No Santo dos Santos não tem altar, mas para chegar no Santo dos Santos preciso do altar, ok? Então o altar é muito importante. E então ele restaurou o altar, Elias restaura o altar, e segundo, ele faz voltar o coração do povo para Deus, né? Então isso fica muito claro aqui. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o fogo, no sentido assim, como que Deus faz, mas eu quero inicialmente falar sobre o resultado, nós estamos há tantos domingos no mesmo ponto, que acho que você até esqueceu onde nós estamos na folha, né? Mas se você está com a folha, e quem não tem a folha tem aqui na frente, se precisar pegar. Mas na folha, nós estamos na letra G, que é o resultados da oração. Então, número 1, resposta de Deus, o fogo que consome tudo. E agora nós estamos no número 2, que é a resposta do povo. Então, quando Elias orou, Deus mandou uma resposta. Fogo que consumiu tudo. Temos falado bastante sobre esse primeiro item. Agora nós estamos no item 2, resposta do povo. Qual foi a resposta do povo? Quando Deus mandou fogo sobre o altar, consumiu tudo, não ficou nada. Ele mandou fogo sobre o altar. Até alguém comentou, tem às vezes, né, várias pessoas lembram de aspectos importantes, assim, diferentes, que podem completar o quadro. Interessante que não ficou nada para alguém falar assim: esse aqui é um altar sagrado, esse aqui é o altar onde Elias fez o sacrifício. Não ficou vestígio, não ficou nada, porque o fogo de Deus consumiu tudo, consumiu as pedras, consumiu o pó, não ficou nada lá. Então, o altar, ele é importante, ele é central na nossa busca de Deus, central para que nós possamos chegar no Santo dos Santos, mas o altar em si ele não é permanente, porque o altar é para que a nossa vida seja recebida por Deus. A partir do momento que nossa vida é realmente perfeitamente aceita por Deus, o altar desaparece. Então, nosso grande objetivo, como eu venho falando, repetindo várias vezes, o sacrifício perfeito é Jesus. Nós não podemos oferecer, a nossa vida ela não é aceitável a Deus, né? Nós não temos nada para oferecer, Deus olha para nós, Ele só vê impureza, nossas motivações são ruins, nossas ambições são ruins, tudo que procede da nossa fonte é ruim para Deus. Então, quando nós chegamos para Deus, o sacrifício perfeito é Jesus. Então a gente fala assim: Deus, estou aqui, mas não olha para mim, olha para Jesus. Esse é o ponto de partida. Mas Deus não quer isso, Ele quer que Jesus se identifique tanto conosco que a vida dEle em nós torna a nossa vida aceitável a Deus. E a Bíblia fala que um dia, talvez a gente leia esse texto ainda, mas em Malaquias 3 fala que o dia do Senhor vem, vai ser um fogo, que Deus vai purificar o seu povo, que Deus vai se assentar como ourives, Ele vai separar a impureza, toda a impureza da prata, até formar uma coisa pura. E depois fala: então, depois que o fogo queima, depois que o fogo de Deus atua na nossa vida, tirando as impurezas, então meu povo oferecerá um sacrifício aceitável. Não é maravilhoso isso? O povo de Deus vai ainda oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Então, não só dizendo olha para Jesus, mas lá na cruz, mas olha para Jesus dentro de mim. Jesus formou a vida dele dentro de mim, o fogo queimou o que não é aceitável, e de repente nós vamos ter um sacrifício aceitável a Deus. Então, aí vem a resposta do povo. Qual é a resposta do povo? Versículo 39. Qual é a resposta do povo? O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quem esteve em uma das pregações, acho que 4, né, dia 4 de março, né, uns dois domingos atrás, quem esteve nos cultos que Haroldo pregou, tanto de manhã como à noite, ele falou sobre o Deus que dá testemunho, o Deus que dá testemunho. Ele usou até esse texto das duas testemunhas, Apocalipse 11, que nós estamos estudando. E lá, se vocês se lembram, e quem não está lembrando, eu recomendo que ouça de novo, está no site da revista Impacto, você pode entrar no site da revista Impacto e está lá na biblioteca de MP3, está entre vários outros coisas que nós estamos disponibilizando, tem essa mensagem que ele pregou. Então, vale a pena, dentro disso que nós estamos falando, vale a pena ouvir várias vezes, porque ele falou assim, que Deus é um Deus que dá testemunho, e Elias e Moisés são chamados das duas testemunhas em Apocalipse 11. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus vai enviar um forte testemunho. Testemunho é uma palavra que Deus usa na Bíblia inteira, né? Os 10 mandamentos eram testemunho, a arca era do testemunho. Deus fala muito, Deus quer testemunho, Deus está escondido, Deus não se revela a todo mundo, então precisa de testemunho a respeito dele. Então, só lembrando os três pontos que ele deu lá nessa mensagem, ele falou assim, Deus dá testemunho de três coisas: que ele é Deus, que ele ama todo mundo, que não existe nenhum pecado que seja acima da capacidade de Deus de amar e perdoar, segunda coisa, e terceiro, que quem não aceitar esse grande amor vai sofrer o fogo do juízo de Deus, o fogo da ira de Deus. Então Deus dá testemunho de três coisas na Bíblia toda, você encontra isso. Primeiro é, ele é Deus, ele é o verdadeiro Deus. E eu só vou agora confirmar em alguns textos rapidamente, porque isso é um tema da Bíblia toda, mas eu vou dar uma passada rápida em alguns momentos da Bíblia, inclusive lembre de uma coisa que a gente tem falado. Durante a maior parte da história da humanidade, Deus fica mais escondido do que revelado. Quem quer conhecer a Deus pode encontrar, Deus procura se revelar, Deus manifesta a sua palavra, nós temos todas as escrituras e tem momentos específicos da história, mas durante a maior parte da história, para você conhecer a Deus, você precisa de muita fé, de buscar, porque ele não aparece para todo mundo, ele não se manifesta, não é muito fácil provar ou conhecer a Deus, porque ele fica mais escondido do que revelado. Mas no tempo, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Moisés e Elias. Nesses dois momentos especificamente, né, houve, não é que foi só esses momentos, mas esses foram os grandes momentos, foram as montanhas, os picos em que Deus se revelou de uma forma mais visível, mais forte. Moisés com as 10 pragas e tudo, então foi um momento. Elias aqui com o fogo do céu. Depois Jesus, ele não trouxe, quando ele veio a primeira vez, ele não veio com fogo, mas ele veio para manifestar a Deus de uma forma mais suave, mais pessoal, pelo amor dele. Mas na vinda, na segunda vinda, aí sim Deus vai se revelar de vez, e toda a terra vai saber que o Senhor é Deus, amém? Então mais ou menos essa. Nos intervalos, Deus se manifesta, mas não de uma forma muito visível. Então pode, ele faz milagres, ele cura, ele responde orações, ele faz coisas específicas, mas nem todo mundo consegue ver, não é uma coisa muito pública, não é uma coisa muito evidente. Com Moisés, que ele foi lá para a maior potência da época no Egito, ele mostrou, e vamos só dar uma olhadinha rápida em Êxodo, só para vocês sentirem isso, porque esse é o ministério das duas testemunhas. A resposta do povo é, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ou seja, o testemunho, escutem bem, eu quero que vocês entendam para onde que eu quero apontar. Antes da vinda de Jesus, Deus vai mandar duas testemunhas. Algumas pessoas pensam que são dois homens. Eu penso que é uma companhia, é um ministério, é uma coisa que Deus vai fazer em muitos lugares. Não sei, mas ele falou que vai mandar duas testemunhas que vão falar, que vão testemunhar de Deus antes do grande e terrível dia do Senhor. Todos nós somos testemunhas, todos nós devemos ser testemunhas, mas essas duas testemunhas vão testemunhar de uma forma mais pública, mais forte. Vai ser um prenúncio. Antes de Jesus aparecer e todo olho verá e o fogo sai da sua boca e todo joelho se dobrará e toda língua se confessará, antes disso acontecer, vai ter um testemunho. Por que que Deus quer dar testemunho? Para dar chance, para dar uma chance. Quando Elias veio e o fogo caiu do céu, Deus deu uma chance para o povo de Israel, e eles caíram diante de Deus e falaram assim: realmente o Senhor é Deus. Ou seja, o testemunho de Elias teve efeito, o testemunho de Elias foi forte e valeu, porque eles entenderam o testemunho e aceitaram e disseram: só o Senhor é Deus. Então, só para a gente ver isso também com Moisés, em Êxodo 5, vocês sabem que na sarça ardente, eu não vou tomar tempo assim, só queria mostrar que Deus deseja, né, aquele primeiro ponto que Haroldo falou assim, que Deus dá testemunho. A primeira coisa que Deus dá testemunho, a primeira coisa que ele quer mostrar é que ele é Deus, e é evidente que isso é muito mais forte do que só você falar com a boca que o Senhor nosso Deus é Deus de verdade. É algo que implica em adoração, implica em entrega, implica assim: bom, se ele é Deus, então ele é Senhor absoluto. Êxodo 5, quando Moisés, no início do capítulo, quando Moisés chegou diante de Faraó, versículo 1, fala assim, que Moisés e Arão chegaram para Faraó e falaram assim: assim diz o Senhor que é o Jeová, que ele é o Deus de Israel. Lembra que a gente tem que pensar no contexto, que para eles cada povo tinha um Deus. Então eles chegaram diante de Faraó e falaram assim: olha, o nosso Deus, que se chama Jeová, o nosso Deus mandou o Senhor deixar o povo dele sair. E o que Faraó respondeu no versículo 2? Quem é Jeová? Nunca ouvi falar desse nome, eu não conheço esse Deus, né? Então a questão é, agora só vou mostrar, só vou pular, é uma história que vocês conhecem de todas as pragas e tal, mas quando Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, falaram assim: Deus, Jeová, está mandando sair, eu não conheço vocês, vocês estão tendo muito tempo para ficar pensando em bobagem. Então ele endureceu e fez o serviço deles ficar mais difícil. Aí o povo ficou chateado. Então, no capítulo 6, Deus fala no capítulo 6, versículo 6, portanto diz aos filhos de Israel. Agora Deus está se dirigindo ao povo dele, diz aos filhos de Israel: eu sou Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, então sabereis. Gente, vocês que já leram a Bíblia, vocês sabem, eu não tenho esse número, não sei se alguém já levantou, seria interessante saber quantas vezes na Bíblia fala isso aqui: então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então Deus está falando: eu vou me revelar a vocês. Primeiro, antes de Deus poder se revelar para o mundo todo, ele tem que se revelar ao povo dele. Então, primeiro Deus tem que ser Deus nosso de verdade, Deus nosso de verdade. Esse é o ministério de Elias. Este é o ministério das duas testemunhas, é trazer o povo é de Deus, Israel é o povo de Deus, mas como nós sabemos aqui na história de Elias, o povo estava afastado. Hoje nós temos também muitos deuses, nosso coração não pertence somente a Deus. Então o ministério das duas testemunhas é mostrar quem é Deus e o povo voltar o coração para ele. Então aqui ele fala assim: vocês vão me conhecer como Deus. E depois no capítulo 7, versículo 5 fala: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Deus ia tirar Israel do meio do Egito. Ao fazer isso, ele estava se revelando ao povo de Israel como Deus, e também estava se revelando ao povo do Egito. E uma coisa assim, escatológica, uma coisa muito importante, uma coisa que esse irmão Asher está falando bastante, que eu acho que é uma coisa importante para a gente prestar atenção, é uma coisa que a gente tem visto há muito tempo nas profecias, que antes de Jesus voltar para toda a terra, tem aquele versículo chave em Mateus 23, que Jesus fala com os judeus: enquanto vocês não falarem, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu não vou voltar, vocês não vão me ver. E é muito impressionante, a gente está tendo contato com Asher, que é um judeu messiânico, que ele morava nos Estados Unidos, ele mora hoje em Jerusalém. Ele trabalha com uma congregação de judeus messiânicos em Jerusalém, e todos os dias, ele falou assim: tudo bem, nosso número acho que é pequeno ainda, mas não só eles, né? Não é só a congregação deles, outros, né? Em outros lugares também, mas ele fala assim: todos os dias nós estamos falando, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não é maravilhoso isso? A gente saber que tem judeus, irmãos nossos, em Jerusalém, que estão, né, uma voz fraquinha ainda, é pouca gente, mas estão falando, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que assim como, lembra aqui, o povo de Israel, primeiro quando Moisés foi, eles acharam bom, mas depois quando a coisa endureceu para o lado deles, quando o faraó foi, né, tirou a palha, ficou mais difícil o serviço deles, eles ficaram assim perdidos, eles ficaram sem acreditar que Deus realmente estava do lado deles. Então Deus falou assim: mas eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Como é que ele ia mostrar? Tirando do Egito. Nos últimos dias, a última grande batalha, quando todas as nações, tem várias profecias no Velho Testamento, em Apocalipse, tem várias profecias confirmando que quando todas as nações estiverem reunidas contra Israel, quando não tiver saída, quando não tiver chance, porque até agora, mesmo sendo muito menos em números, mas nas guerras que tem havido contra Israel, Israel ganha com o poderio militar, com a sabedoria que Deus deu para eles. Deus é livramento de Deus, mas vai ter uma batalha que eles não vão conseguir, vai ter uma batalha que, porque eles têm uma... Eles têm armas nucleares em Israel, eles têm um sistema de defesa, né? Eles têm um sistema de defesa contra os mísseis, que eles estão trabalhando para que nenhum míssil consiga entrar. Já está funcionando mais ou menos, né? Agora recentemente Gaza mandou um monte de mísseis e Israel conseguiu se proteger da maioria, né? Então Israel tem tecnologia, todo mundo sabe, no mundo inteiro. Os judeus que mais ganham prêmio Nobel, eles são muito inteligentes, eles têm tecnologia, eles têm inteligência, eles têm armas, mas vai ter uma guerra que nada disso vai adiantar. Vai ter uma guerra em que todas as nações vão se unir contra eles, não vai ter saída, muita gente de Israel vai morrer, mas O próprio Jesus, parece que a própria segunda vinda vai estar envolvida, a gente não sabe, né, exatamente como essas coisas vão acontecer, mas Jesus vai voltar e vai livrá-los, e eles vão entender que esse é o Messias deles. Não é maravilhoso? Então, esse ministério de Elias, ele vem antes já preparando para isso, preparando. Então, essa cena em que o fogo caiu sobre o altar, a gente precisa entender que no tempo de Moisés, no tempo de Elias, os profetas falavam, Deus anseia. Agora eu vou abrir com vocês em Isaías 45, para vocês verem como os profetas falavam desse momento, e para entender que Deus anseia muito pelo momento em que todas as pessoas forem cair diante dele e dizer só o Senhor é Deus. Isaías 45, esse capítulo é um capítulo que tem uma profecia. Isaías viveu antes do cativeiro e ele já está profetizando sobre a restauração depois do cativeiro. Aqui tem uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, em que Deus chama Ciro, o imperador da Pérsia, ele chama pelo nome e fala assim, esse homem vai dar a ordem para vocês voltarem para a sua terra. Versículo 4, 45, 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu leito, eu te chamo pelo teu nome. Ele está falando com Ciro. Eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia, sabia antes, né? Agora versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Então, gente, essa é a revelação mais básica, mais fundamental da Bíblia, mas a gente não pode perder isso de vista. Deus dá testemunho de si mesmo, Deus quer que todos os povos. Hoje é algo escondido, é difícil a gente falar, é difícil a gente transmitir, mas vem um momento, o nosso papel é dar testemunho de Deus, mesmo na época em que Deus não se manifesta publicamente, nós sempre devemos dar testemunho de Deus, sempre devemos falar, Deus, falar com as pessoas, falar com Deus, que Ele é Deus, mas virá um tempo, esse é o aspecto profético de Elias, virá um tempo em que Deus vai confirmar com sinais sobrenaturais, com poder, as duas testemunhas vão falar até com governantes da terra. Gente, eu fico animado, não vejo a hora de Deus mostrar para o presidente do Irã, para os ditadores, para os presidentes dos países livres, né? Brasil, Estados Unidos, aonde for, na Europa, mas eu não sei como vai acontecer, mas ele está falando que antes da vinda do Senhor, haverá um testemunho e Deus vai confirmar, não vai ser só, o testemunho é, o homem fala, igual Elias falava assim, ó, não vai chover, mas isso não era uma palavra vazia? Quando ele falou que não ia chover, o que aconteceu? Não choveu. Quando ele falou assim, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, Deus respondeu com fogo. Quantos testemunhos desse tipo aí você tem ouvido ultimamente? Né? Quantas vezes Deus tem se manifestado publicamente? Mesmo quando Deus faz uma coisa para alcançar o nosso coração, quando Ele cura alguém, quando Ele faz, isso é Deus, Deus dando testemunho, mas não é público muitas vezes, as pessoas conseguem falar, ah não, isso não é verdade, isso aí você está arrumando as coisas, mas não foi bem assim, as pessoas conseguem, mas quando as duas testemunhas falarem, vai ser algo público, Deus vai confirmar, vai ter morte, vai ter sinais externos, não vai chover, as coisas vão acontecer como Deus falou. Aqui mais adiante, no capítulo 45 também, versículo 21, só vamos ler de 21 a 25, Na verdade, assim, se você ler esses capítulos do final de Isaías, ele fala isso muitas vezes, mas isso aqui é um trechinho para mostrar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem predisse isto desde a antiguidade? Quem de há muito anunciou? Não fui eu, o Senhor? Então, quando a gente vê que Deus prevê uma coisa antes de acontecer, essa é uma das provas. Eu não sei como Deus pode nos dar autoridade para isso, mas nós precisamos tomar coragem como povo de Deus e falar, assim, isso que está acontecendo em Israel, isso que está acontecendo no Oriente Médio, isso foi predito, porque isso prova que Deus é o Senhor. Então ele disse, quem anunciou tudo isso? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por isso mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho. Vocês sabiam que aquele texto de Filipenses veio daqui? É impressionante, a gente conhece mais o de Filipenses, e quem não tem uma noção do tempo, acha assim, não, aquilo lá foi primeiro, não, esse aqui foi primeiro, né? Paulo estava citando isso aqui, que ele falou assim, diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua, de mim se dirá, somente no Senhor há retidão e força. Todos os que se enraiveceram contra ele virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor toda a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará. Eu não vou tomar o tempo, mas anotem, se você estiver anotando, Malaquias 1:11, que é um texto que fala claramente que Deus quer que o nome dele seja exaltado em toda a terra. Então, sempre, meus irmãos, sempre, a sequência é essa: Deus trata primeiro com o seu povo. Deus não virá se manifestar toda a terra. Um dia Deus vai se manifestar toda a terra, todo o joelho vai se dobrar, mas Deus não vai fazer isso sem que antes o povo caia, como nós vimos com Elias. Elias, primeiro, ele ministrou ao povo de Deus, ele mostrou o fogo de Deus caindo sobre o sacrifício, e o povo de Deus que estava ali em volta, o povo de Deus que estava ali em volta, se prostrou, caiu em terra e falou, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, nós já falamos nas aulas passadas, Jesus foi o sacrifício que caiu fogo do céu sobre ele, não foi? Jesus foi a vida perfeita, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. João Batista, ele profetizou e falou assim, olha, eu estou batizando em água, mas depois de mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus foi o primeiro, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito. Quando o Espírito Santo caiu sobre ele, Deus começou a se manifestar na terra. Depois, no dia de Pentecoste, Jesus foi embora, mas ele falou assim, esperem em Jerusalém. Aqueles 120 que estavam esperando, o que aconteceu? O fogo de Deus caiu sobre eles. Quando o fogo de Deus caiu sobre aqueles homens e mulheres, aquele grupo reunido no cenáculo, cenáculo é um tipo de um mezanino, era um lugar escondido, ninguém sabia que aqueles homens, aquelas pessoas estavam ali. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles, o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo, a cidade inteira ajuntou, houve um alvoroço, todo mundo começou a falar assim, mas eles estão falando na minha língua. O fogo de Deus, quando cai sobre nós, as pessoas da igreja, as pessoas de fora da igreja, vão saber que o Senhor é Deus, que Deus está agindo. Então é isso que precisa acontecer. Elias é o ministério que traz esse fogo. Ele mostra como levantar o altar, ele pede a Deus para mandar fogo, e o fogo cai. Quando o fogo cai, as coisas acontecem. Então nós podemos dizer, não, mas o fogo já veio, o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, já foi renovado o século passado. Mas meus irmãos, quem gostaria de ver fogo cair sobre nós outra vez? Eu acho que tem muita coisa acontecendo que, se o fogo de Deus estivesse caindo, não estaria acontecendo, não é verdade? Na minha vida, na sua, não estou falando de outros, é a partir da gente mesmo. Tem muita coisa acontecendo que não aconteceria, não tenho testemunho. Não estou dizendo que a gente deve parar de testemunhar. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o testemunho, não é para parar, mas tem que ter uma insatisfação dentro de nós, porque o testemunho que Deus quer trazer ainda não veio, amém? Testemunho, Deus está preparando um testemunho dele e da segunda vinda antes da segunda vinda. Anotem aí, que não pus isso na folha, né? Se você quiser anotar, Elias, é um pouco difícil de separar as duas coisas, mas Elias, ele tem, na verdade são duas maneiras de falar a mesma coisa, talvez, mas nós podemos expressar o ministério de Elias de duas maneiras. Uma é preparar para a vinda de Cristo, para o dia do Senhor. Então Elias vem para preparar para o grande dia. O que ele fez para preparar? Ele levantou o altar, mas para ele levantar o altar, na verdade eu vou falar isso um pouco fora de ordem, né? O altar, na verdade, seria a segunda coisa, porque a primeira coisa que Elias fez antes de fazer o altar é trazer juízo sobre o povo de Deus, que ele falou que não ia chover e não choveu, foi juízo. E essa falta de chuva fez o povo ter mais disposição de ouvi-lo e de querer o altar. Se não fosse a seca, se não fosse a fome, eles nem dariam bolas para Elias. Então, na verdade, seria primeiro juízo, segundo o altar, restaurou o altar, e terceiro, fogo sobre o sacrifício. Primeiro juízo, depois o altar, depois fogo sobre o sacrifício. Então ele restaurou o fogo da presença de Deus sobre o sacrifício, e em quarto lugar nós podemos dizer que ele trouxe purificação do povo de Deus. Nós não lemos isso ainda no capítulo 18, alguém sabe, se a sua Bíblia não estiver aberta lá, né, em 1 Reis 18, mas alguém sabe o que aconteceu logo depois que o povo caiu em terra e falou assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? O que aconteceu? O que foi a primeira coisa que aconteceu depois? Matou os profetas de Baal. Então ele purificou o povo de Deus, ele eliminou os profetas de Baal do meio do povo de Deus. Quando o povo caiu em terra, falou assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias falou assim: agora não deixe um deles escapar, já foi provado quem é Deus, e agora é hora de trazer realmente juízo dentro da casa de Deus, purificação. Então essas coisas são preparações para o dia do Senhor. Ao mesmo tempo, então essa é uma das maneiras de olhar, Elias é um ministério que prepara para o dia do Senhor. Dizendo isso, a mesma coisa, mas definindo isso de outra forma, Elias, o ministério de Elias, ele traz um pequeno prenúncio do dia do Senhor. As coisas que vão acontecer no dia do Senhor acontecem com Elias antes. Então Elias traz um prenúncio do dia do Senhor. Ele traz assim: vocês querem saber como que o dia do Senhor vai ser? Então aqui vai ser uma pequena demonstração. Ele demonstra o que vai acontecer no dia do Senhor. O que que vai acontecer no dia do Senhor? Que Elias mostra. Primeiro, fogo. A vinda de Jesus, o dia do Senhor, é um dia de fogo. Então, ele traz uma pequena amostra de como vai ser o dia do Senhor. No livro de Apocalipse, porque aqui em 1 Reis 18, fala sobre o fogo que caiu sobre o altar. A princípio, isso aqui é uma coisa boa. Caiu fogo sobre o sacrifício, queimar o sacrifício significa que Deus aceitou. Então, isso é uma coisa boa. Mas o próprio Elias usou fogo uma outra vez, num episódio que nós não estudamos ainda, né? Que foi quando o rei de Israel mandou prendê-lo, mandou um soldado com 50 homens, e Elias estava sentado lá em cima e falou assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu sobre vocês, né? Então, duas vezes, né, aconteceu isso. No livro de Apocalipse, Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas, fala que elas também, se alguém quiser fazer mal, se alguém quiser prendê-los, destruí-los, matá-los, sai fogo da boca deles e consome. Isso é uma coisa que fala de Jesus. Jesus, quando volta, ele volta saindo uma espada, ele queima os inimigos. Mas as duas testemunhas mostram numa escala pequena, uma pequena escala, não é mundial, mas numa pequena escala, elas já mostram como vai ser o dia do Senhor. Então, primeira coisa que Elias faz para trazer o dia do Senhor antes do dia do Senhor, né, uma pequena demonstração, é fogo do céu. A segunda coisa que ele faz é Deus se manifestar publicamente. E isso é uma coisa que vai acontecer em escala plena, total, na segunda vinda. Mas as duas testemunhas trazem uma primeira parte dessa manifestação. Deus se manifesta publicamente para mostrar: olha, tome cuidado, porque depois vai ser mais forte ainda. Então Deus se manifesta publicamente, através de várias formas, mas Deus não fica escondido, a palavra de Deus não fica escondida. E em terceiro lugar, as pessoas, tanto da igreja como fora da igreja, dobram o joelho e falam: só o Senhor é Deus. Que isso também vai acontecer na segunda vinda, só que quem está fazendo isso sem conversão não vai adiantar nada na segunda vinda. Mas no tempo das duas testemunhas ainda é uma chance, Deus está dando uma chance. Então as pessoas caem por terra e proclamam: só o Senhor é Deus, porque Deus dá testemunho de si mesmo, Deus dá testemunho que Ele é Deus. As testemunhas fazem isso. Então isso é tremendo. A segunda é que Deus se manifesta publicamente. Deus se manifesta publicamente, Deus não fica escondido, e isso é uma coisa que Deus vai se revelar plenamente na segunda vinda, mas nas duas testemunhas isso já acontece, ok? Bom, nós vamos ter que parar aqui. Ainda tem alguma coisa para falar sobre. Eu vou ler esse texto de Malaquias, para já deixar esse pensamento, e aí a gente encerra. Malaquias 3. O ministério das duas testemunhas, o ministério de Elias dos últimos dias, é um testemunho de Deus, prepara para o dia do Senhor, mostra já como vai ser o dia do Senhor. E agora sim, eu só quero enfatizar de novo esse aspecto, que ele tem um ministério para o povo de Deus, mas em seguida vai ser para todo o povo, né? Então em Malaquias 3 fala o seguinte, primeiro versículo: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Antes da primeira vinda era João Batista, antes da segunda vinda é esse ministério das duas testemunhas, ok? Eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Gente, é muito importante, Deus não faz as coisas sem avisar antes. Isso é um princípio tremendo. Deus julga, Deus tem ira, Deus vai consumir, mas Ele sempre avisa antes. Agora vamos prestar atenção, porque se você não ouvir os avisos, né? Se você assim, eu não sabia, mas eu estou, né, tô piscando a luz faz tempo, então se Deus está mandando os avisos, a gente precisa prestar atenção, mas Deus avisa antes, Deus avisa antes. Às vezes os avisos são acontecimentos, e aqui eu acho que cabe muito bem a gente falar sobre a nossa situação nesta igreja. Deus está avisando, Deus está avisando, não fale que eu não avisei, ok? O que, que Deus está avisando? Precisamos prestar atenção, precisamos ajuntar, em vez de falar mal, falar isso, falar aquilo, nós temos que ajuntar, falar assim, vamos orar, o que Deus está falando? O que Deus está avisando? O que Deus está advertindo? Como que eu posso preparar a minha vida? Como que eu posso entender que Deus está dando aviso? Ah, às vezes vem, igual na economia, né? Vem uma crise e todo mundo fala assim, puxa, eu acho que essa aqui é igual ao Apocalipse fala, a Babilônia vai cair, vai ruir tudo, aí depois parece que passa e recupera e tudo volta normal. Ufa, não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Mas Deus está avisando. Quando for aquela que vai valer, né? Eu nunca vi muito fazer isso aqui no Brasil, mas eu lembro de criança nos Estados Unidos, eles faziam, periodicamente, eles faziam treinamentos para um incêndio, né? Para, né, hoje eles fazem até para terroristas, né, tantas coisas que acontecem, né? Então você nunca sabe quando eles tinham, né, eles tinham um sinal de alarme, né, tinha um alarme que soava, você nunca sabe se isso é um treinamento ou se é para valer. Por que você não sabe? Porque se você sabe que não é para valer, você não vai fazer nada, e o dia que for para valer, você não vai fazer nada. Então, quando faz um alarme, fogo, o que tem que fazer? Não pode apavorar, não pode atropelar as pessoas, tem que fazer com ordem, tem que fazer fila, tem que fazer as coisas. Então, as crianças eram treinadas a reagir adequadamente diante de um alarme. Deus está fazendo isso na igreja. Ele está falando, vai acontecer coisas piores. Vai acontecer coisas piores, as pessoas vão, não está em Mateus 24? As pessoas vão trair umas às outras, as pessoas vão entregar para o governo, vão dedurar, vão falar, são coisas que nós estamos fazendo em coisas pequenas, mas já são alarmes, já são preparações para aquele dia. Então, o mensageiro prepara o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais? Agora é o mensageiro que é o próprio Jesus, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então aqui você tem uma mistura, ele fala como que vai ser o dia, mas ele está falando sobre a preparação. Então essa passagem, você às vezes diz, não, peraí, esse aqui é quando ele vem ou quando está preparando para a sua vinda? Então todos os treinamentos têm que ser para valer, todos os treinamentos, sim. Quem sabe ele já está vindo, a minha vida está pronta, eu já me submeti ao Senhor para que Ele queime em mim aquilo que não presta? Porque versículo 3 não é a vinda. No dia da vinda de Jesus, Ele não vai se assentar com paciência, Ele não vai pegar você e falar assim: vem cá, tem umas coisas na sua vida que eu não gosto, eu vou usar um raiozinho laser, não vai doer muito, eu vou tirar pontualmente. No dia da vinda não vai ser assim. A nossa oportunidade de ter o raio laser é agora. Agora sim. Agora você pode se abrir para Deus e Deus fala, Deus tirar. Ele fala assim: Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, o que quer dizer então? Depois. Então é depois. Depois que ele refinar, depois que ele queimar fora o que não presta, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Então ele fala das coisas erradas, e o capítulo 3 continua falando sobre várias, o livro todo de Malaquias, né? Ele está falando sobre coisas erradas, que ele vai queimar. Só que no fim, pulando aqui que a gente não tem tempo, mas no versículo 18, no fim do versículo 3, do capítulo 3, então vereis outra vez a diferença entre o justo e ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Não é verdade que hoje a gente não consegue muito ver a diferença? A gente não consegue ver muita diferença. Ah, porque a gente tem Jesus no coração, é a graça, mas a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser uma diferença. Como é que pessoas que não são tementes a Deus, como é que pessoas que não acreditam na verdade de Deus, pessoas da nova era, pessoas de espiritismo, pessoas de não sei o quê, às vezes têm uma vida mais exemplar do que a nossa? Não tem essa diferença, mas quando Deus fizer o fogo dele queimar no nosso meio, vai ter diferença. Aí, versículo, capítulo 4, certamente, então ele está falando sobre preparação, aí ele volta de novo, aquele dia, o dia do Senhor, arderá como fornalha. Será que a gente quer que Jesus volte? Vamos repensar um pouquinho. Será que a gente quer que Jesus volte? A vinda do Senhor vai arder como fornalha. Como é que eu vou aguentar? Olha aqui que coisa linda aqui. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho, está vendo? Não vai ter raio laser, não vai ter, como é que eles falam? Cirurgia, aquela cirurgia assim, né, que não machuca, que assim, aquela cirurgia precisa, aquela cirurgia assim, só tira o tumorzinho, não machuca nada, né? A ciência está evoluindo cada vez mais, eles conseguem fazer coisas tremendas, né? Agora com certas cirurgias você nem tem um período de pós-operatório, é tudo assim, mas não vai ser desse jeito mais. Aquele dia vai arder como fornalha. Os soberbos, não a parte da soberba que está dentro de você, os soberbos e todos que cometem iniquidade serão como restolho, como palha, vai queimar inteirinho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, não vai sobrar nada. Mas, beleza, no versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, vocês vão passar pela fornalha dançando e pulando. Gente, isso aqui é fantástico. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis, saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Então, essa é a ideia: se o fogo queima antes, você passa pelo dia da fornalha dançando, né, como os três moços na fornalha de fogo de Daniel. Vocês andam livres de toda amar, porque o fogo já fez o que tinha que fazer em você. Então, essa é a preparação. Elias vem para preparar o caminho para o dia do Senhor. Ele mostra, ele dá umas amostras de como vai ser o dia. Ele tem um ministério para a igreja, antes dele mostrar para todo mundo que só o Senhor é Deus, ele tem que mostrar para a igreja, ele tem que convencer a igreja. Meus irmãos, nós precisamos ser convencidos que só o Senhor é Deus, porque a gente acha que tem outras coisas que nos guardam, que nos seguram, que nos sustentam, que a gente precisa também cuidar. Só o Senhor é Deus. O ministério de Elias traz isso de volta para a igreja, prepara a igreja com fogo, para que a nossa oferta seja aceitável, e para que no dia do Senhor, esse fogo não nos atinja mais, porque já queimou dentro de nós. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor sempre avisa, o Senhor sempre fala antes de fazer as coisas. O Senhor dá tanta importância que o Senhor não vai voltar para julgar o mundo sem antes trazer uma forte testemunha, um forte grupo, um ministério, uma testemunha para o mundo inteiro de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está mostrando que o dia está se aproximando e que nós precisamos nos voltar para Ti, que precisamos do altar. Senhor, eu não sei como exatamente que vai acontecer, mas nós queremos nos preparar, nós queremos ouvir as Tuas advertências, queremos prestar atenção no Teu testemunho que já está vindo para nós, e que o Senhor levante mesmo um forte testemunho para o mundo inteiro de que só o Senhor é Deus. Faz essa obra em nossas vidas, no nosso meio, em nome de Jesus te pedimos, amém.